Olá, meu nome é Alexandre Azevedo, sou nutricionista e queria dar as boas-vindas ao meu podcast. Hoje temos o episódio 101, onde vamos falar sobre alguns princípios que são fundamentais para manter um plano alimentar equilibrado, mas que pode ser transcontextual para outras áreas. Espero que gostes.
Se gostas do meu podcast, tenho boas notícias para ti. Imagina que eu tinha criado um audiobook com todo este conteúdo organizado, mais de 8 horas de conteúdo, com todas as ferramentas que precisas para montar o teu próprio sistema. E para além disso, tinha deixado material em PDF, desde receitas, listas de compras e tabelas para organizares a tua vida. A boa notícia é que sim, eu tenho um audiobook e vou deixar aqui embaixo no link da descrição do podcast a forma de poderes adquiri-lo e, claro, um desconto também para os meus ouvintes do podcast. Se colocares a palavra podcast com um P maiúsculo, tens um desconto de 20%. Espero que gostes.
Então, olá, esta é a primeira live do Close Friends. O Close Friends é um grupo privado, neste caso, que eu criei dentro da minha plataforma, dentro da minha página do Instagram. Depois criei então um grupo dentro do Telegram e esse grupo servirá para fazer lives para as pessoas que me seguem de forma mais próxima. Terei aqui alguns temas que vou discutir e se estás a ouvir neste momento no podcast, esta vai ser a única live que eu vou partilhar no podcast direto. Depois, se quiseres fazer parte delas, basta-me seguir no Instagram, dr.alexandreazevedo, e depois, a partir daí, basta pedir para entrar no Close Friends e terás depois acesso também aqui a este grupo das lives que eu vou partilhando o link de vez em quando, ok? Então, hoje vamos falar sobre o quê? Hoje vamos falar sobre alguns princípios que eu considero que são fundamentais, mas mais do que falar de princípios, falar de outras questões que eu não consigo perceber porque é que continuam a funcionar e continuam sequer na mesa da discussão quando se trata de emagrecimento, principalmente porque perda de peso, emagrecimento, não tem apenas a ver com estética, é um marcador de saúde poderoso e se nós não tivermos cuidado com, em mantermos o nosso corpo saudável, não só em termos físicos, mas também em termos mentais, no final vamos pagar as consequências. E aquilo que eu vejo é que cada vez mais surgem grupos de aceitação corporal, cada vez mais surgem grupos de treinos, desvalorizar a obesidade, ou desvalorizar a celulite, ou desvalorizar a gordura abdominal, ou desvalorizar a gordura na anca, como se isso fosse apenas uma questão estética e como se não fosse, por exemplo, um marcador de inflamação. Nós somos capazes de ir ao médico, pedimos análise, o médico passa-nos umas análises, vamos ao laboratório, tiramos sangue para vermos como é que está o colesterol, como é que estão os triglicéridos, como é que estão outras questões, por exemplo, ligadas ao nosso hemograma, como é que estão alguns minerais e outros marcadores depois são pedidos, há análises um pouco mais completas e menos completas e quando nós temos uma análise gratuita, que é uma análise do índice de inflamação, nós desvalorizamos e achamos que isso é só construído ou é uma imposição da nossa sociedade para tornar a vida, principalmente das mulheres, mais difícil, porque agora tem que ser mães, trabalhar, ser bonitas, etc, etc. Todos nós temos problemas, os homens também têm pressão, posso dizer que temos bastante também, e a pressão acho que é típica de todos os animais aqui do planeta. Os animais saudáveis, os animais selvagens, têm a pressão, neste caso, o meio ambiente, portanto, não serem comidos, terem alimento todos os dias, conseguirem abrigo, conseguirem se proteger não só das suas ameaças naturais, como muitas vezes das ameaças que nós próprios provocamos. Eles normalmente pagam com a vida os erros que cometem. Nós depois, na nossa sociedade, para quem tem a sorte de viver numa sociedade ocidental mais equilibrada, nós temos que lidar com as questões que estão relacionadas também com a nossa subsistência, não com a nossa sobrevivência, porque felizmente sobreviver ainda é relativamente fácil comparado com os animais, mas claro, temos que encontrar uma forma de pagarmos as nossas contas, temos que encontrar uma forma de sermos felizes, realizarmos as nossas necessidades e isso implica para todos nós termos desafios. Então todos nós temos desafios quando desvalorizam, por exemplo, alguns preditores de saúde, indicadores de saúde em prol de não sofrermos, a mim sinceramente faz-me alguma confusão, principalmente como profissional de saúde, porque eu considero que o sofrimento, a vergonha, nós temos que dar o nosso melhor, em muitos casos acaba por ser extremamente importante, acaba por nos pôr ao caminho e acaba também por nos fazer depois atingir metas e alguns objetivos que no futuro podem ser importantes para nós. Então, hoje eu vou falar principalmente sobre seis princípios que eu considero, se calhar, não importantes, mas completamente fundamentais e totalmente inegociáveis quando o objetivo é atingirmos uma boa composição corporal, mas também podemos utilizar alguns destes princípios para outras questões relacionadas à nossa vida, até porque eu considero que quando nós fazemos um plano alimentar e dominamos as métricas, pode ser um excelente indicador de desenvolvimento pessoal. Já falei nisso várias vezes, mas é uma coisa que eu não me canso de falar, porque eu considero realmente que isto é bastante importante. Imaginem, vocês querem abrir uma empresa, querem abrir um negócio e estão, sei lá, na iminência de investir em parte das vossas poupanças ou de pedirem um empréstimo elevado ao banco e ficarem, correr o risco de perder o dinheiro e ficarem endividados para o resto da vossa vida. Pá, porquê que, se vocês tiverem, pá, aí, sei lá, 10 quilos a mais, porquê que, em vez de fazerem esse negócio ou começarem o projeto já, claro, se houver um timing de oportunidade é diferente, mas se vocês tiverem algum tempo para refletir, porquê que vocês, em vez de começarem o projeto já, se vocês tiverem 10 quilos para perder, porquê que não começam primeiro a perder esses 10 quilos? Ah, mas o que é que o rabo tem a ver com as calças? O que é que isso tem a ver uma coisa com a outra? Porquê que estás a dizer isso? É muito simples. Porque no negócio vocês vão precisar de disciplina, vão precisar de métricas, vão precisar de trabalho, vão precisar de, às vezes, não fazerem aquilo que vos apetece e fazerem aquilo que é preciso. Vocês vão precisar de utilizar uma data de ferramentas para conseguirem ser bem-sucedidos. Se vocês não controlam aquilo que metem na boca, se vocês não conseguem acrescentar no vosso dia-a-dia uma caminhada, porque estão demasiado cansados sentados no sofá, se vocês não conseguem, por exemplo, fazer escolhas, e fazer escolhas e dizer, eu não vou fazer isto em detrimento de outra coisa, se vocês não conseguem suportar um bocadinho de fome, se vocês não conseguem fazer isso, peço imensa desculpa, mas acho que é também muito difícil vocês serem bem-sucedidos no negócio. Qual é que é a vantagem de nós fazermos uma dieta e de fazermos este processo? Se vocês fizerem no reprograma, é baratíssimo vocês fazerem esse processo, não vão perder o vosso dinheiro todo a fazerem o reprograma e ficam já com uma noção de como é que está a vossa disciplina e como é que está a vossa organização. Curiosamente, depois podem pegar essas ferramentas e aplicar em outras coisas que vocês querem fazer, porque essas ferramentas passam o contexto da dieta e podem ser aplicadas, sem dúvida nenhuma, depois em outro tipo de questões que possam ser de outro âmbito, mas de igual importância para vocês. Ok? Então, porquê que eu também gosto tanto de falar de princípios e gosto de começar de uma coisa mais geral para depois começarmos a chegar no mais particular? Porque eu considero também que às vezes nós estamos a fazer coisas no particular sem entendermos os princípios e isso faz com que o trabalho que nós estamos a aplicar seja deitado à rua, seja completamente desperdiçado. Eu vou dar um exemplo. Vamos falar em princípios no que diz respeito à alimentação. O que é preciso para vocês perderem peso? Num princípio, fácil, vocês têm que comer menos energia do que aquela que vocês gastam. O que é que isso quer dizer em termos de alimentares? Quer dizer que vocês, durante o dia, nos alimentos que vocês incorporam na vossa dieta, vocês têm que ingerir menos alimentos do que aquilo que vocês gastam. Ponto. Então, se vocês dominarem este princípio, vocês podem questionar algumas questões mais específicas que são, pura e simplesmente, estúpidas. Como, por exemplo, eu não como arroz depois das 6 da tarde. Ok, mas o arroz depois das 6 da tarde tem mais energia do que o arroz antes das 4 da tarde, é isso? Não, porque o meu metabolismo diminui ao longo do tempo. Como assim o teu metabolismo diminui? Então o teu metabolismo estava a gastar, sei lá, enquanto estás acordado, está a gastar X calorias por minuto e depois desse valor vai diminuir drasticamente, é isso? Mesmo que isso acontecesse, quando vocês têm métodos para estimar as calorias totais, vocês sabem qual é que é o valor calórico que vocês gastam nas 24 horas, então se eu tenho um valor calórico que gasto nas 24 horas, não me interessa minimamente essa questão se é depois das 3 ou depois das 4 ou antes das 6 ou depois das 6, porque o que interessa é o acumulado calórico naquele período que temos específico. É a mesma coisa. Ah, não podes pôr gasóleo no carro quando o carro está parado na garagem, só podes pôr gasóleo no carro quando o carro está a andar. Eu meto gasóleo no carro quando eu preciso. Se eu vou precisar de andar amanhã de manhã, eu posso pôr gasóleo à noite, porque ele vai ser preciso amanhã de manhã. Agora, da mesma forma que o combustível ele vai sendo utilizado no carro à medida das necessidades, aquilo que nós comemos é exatamente a mesma coisa, e se as nossas necessidades são X, o consumo calórico deve ser compatível com os nossos objetivos. Então, se vocês dominarem princípios, é muito mais fácil depois não serem enganados e não caírem em parvoíces. Os hidratos de carbono é uma delas, mas, por exemplo, a água com limão, acho que hoje em dia já se usou tanto com isso, que acho que poucas pessoas ainda acham que a água com limão acelera o metabolismo. Obviamente que se eu beber um copo de água com limão e a água com limão me tirar a fome, pode ser uma ajuda para perder peso, mas não é porque a água com limão desacelerou ou acelerou qualquer coisa, é porque existem alguns alimentos ou algumas bebidas que tendencialmente nos ajudam a passar mais tempo sem comer, mas não se esqueçam, nós falámos de um princípio há pouco e o princípio era, obviamente, nós comemos menos energia do que aquela que nós gastamos. Então, hoje vamos falar sobre seis princípios que eu considero que são fundamentais quando o nosso objetivo é emagrecer, mas, como disse há pouco, curiosamente, são seis princípios que também podem ser utilizados em outras áreas da nossa vida e que nos vão ajudar, sem dúvida nenhuma, a conseguirmos chegar lá. Então, vamos começar com o primeiro princípio. O primeiro princípio é definirmos objetivos claros para a nossa vida, definirmos objetivos claros para a nossa dieta, definirmos objetivos claros para o nosso corpo e, obviamente, esses objetivos claros têm que estar alinhados com várias questões. Em primeiro lugar, saber porquê que eu estou a fazer o que estou a fazer, saber o que é que eu vou ganhar com isso, o que é que eu não vou perder com isso também é importante saber e, claro, depois de eu conseguir definir isso de uma forma bastante clara na minha cabeça, eu estou preparado para começar, porque se eu tenho um objetivo, se eu tenho uma meta, eu sei qual é que é o caminho e sei para onde é que vou. Em questões de nutrição, isso é extremamente importante, porque quando eu defino objetivos e esses objetivos depois seguem alguns parâmetros e se tornam específicos, eu consigo calcular com alguma exatidão quanto tempo ou em quanto tempo estimado eu vou conseguir aplicar aquilo que é preciso aplicar na nutrição para atingir objetivos. Costuma-se dizer uma frase que acaba por ser um bocado clichê, eu deixei de dizer porque acho que se utiliza demasiado, mas é verdade, se nós não soubermos qual é que é o caminho que nós estamos a seguir, qualquer coisa serve. Isso é uma das explicações para as quais, às vezes, uma pessoa com 20 quilos a mais está no café a comer uma bola de Berlim, ou está no café a comer um pastel de nata, ou está a comer uma fatia de bolo, e uma pessoa entra e diz assim, epá, como é que aquela pessoa tão gorda é capaz de estar a comer uma fatia de bolo? Porque se essa pessoa não tem nenhum objetivo definido, e se na cabeça dela está algo do género, não começa este mês, começa para o mês que vem, ou começa para não acontecer, ou não estou no timer, ou não estou no mood, ou sei lá, isto neste momento não é prioridade para mim, essa pessoa pode fazer o que quiser, porque se não tem um caminho, qualquer caminho que neste momento siga, acaba por servir. Percebem mais ou menos o conceito e onde é que eu quero chegar? Quando nós definimos um objetivo, é muito mais fácil nós termos uma direção e quando começamos a falhar essa direção, se nós soubermos a importância desse objetivo, porquê que o definimos, qual é que é, neste caso, o nosso ganho secundário com ele, nós conseguimos manter muito mais facilmente o foco e com isto depois também começarmos a montar um sistema que seja compatível com este primeiro propósito. Então, quando alguém diz assim, eu vou começar a fazer dieta, ok, o que é que tu queres fazer, o que é que queres perder? Ah, eu quero me sentir melhor. Mas não quer dizer nada. Sentir melhor em relação com o quê? Qual é que é o teu fator de comparação? Eu quero perder peso. Ok, então amanhã, quando acordares de manhã, atingiste o teu objetivo, nós perdemos mais ou menos entre meio litro e um litro de água durante a noite, entre transpiração e respiração. Então, se te pesares à noite, é normal que pese menos de manhã, se fores à casa de banho ainda por cima, ainda vais pesar menos do que esse quilo, então já cumpriste o teu objetivo, que era pesar menos. Então, percebem a importância de nós sermos específicos, percebem a importância de nós termos claro na nossa cabeça aquilo que nós queremos, isso é fundamental para que depois tudo o resto acabe por fazer sentido e tudo o resto acabe por estar alinhado naquilo que é este primeiro princípio e, na minha opinião, também o mais importante. Então, qual é que é o segundo princípio? E isto é válido, como eu disse no início, para um negócio, é válido para tudo e que nós quisermos implementar na nossa vida. Dominar os números. Se eu quero montar um negócio, eu tenho que saber quanto dinheiro é que eu tenho, qual é que é o investimento estimado, qual é que é o lucro, o que é que eu tenho que pagar de impostos, etc, etc. Se eu vou montar um plano alimentar, eu devo saber quantas calorias é que eu vou ingerir e quantas calorias é que eu estou a gastar. Para além disso, saber calcular quantidade de proteína, saber calcular também a quantidade de água que eu devo beber e ajustar isso com alimentos que eu também gosto dentro de uma dinâmica de 80% de uma alimentação saudável para 20% de bolas de Berlim, pastéis de nata, gelados e aquilo que eu quiser e copos de vinho, de maneira que eu possa estar a fazer um plano para reduzir gordura e não ser o único chato da mesa, o único paderma da mesa, que eu já fui muitas vezes, aquele chato que não pode comer nada, que está super irritado, que já não come há não sei quantas horas, ou que está a passar fome, já há um mês ou já há 2 meses, e não tem força para treinar no ginásio e não se sente capaz para treinar jiu-jitsu porque tem falta de energia, porque está a fazer um déficit calórico exagerado. Eu já fui esse parvo durante muito tempo e isso é uma das coisas que eu tento passar para vocês, principalmente no programa, para quem trabalha comigo, não fazer esse tipo de asneiras, ou neste caso, fazer as coisas como deve ser, dominando os números e aplicando os números na dieta. Ah, então o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o primeiro princípio que eu falei há pouco, ou quando eu falei no início de princípios, quando eu disse que era importante vocês saberem quanto é que gastam e quanto é que ingerem, porque vocês têm, neste caso, aí informação para saberem se estão a fazer déficit calórico, os números são fundamentais para isso. Ah, mas eu não gosto muito de pesar comida. Eu também, olha, também não gosto de trabalhar e ainda não encontrei uma forma de os rendimentos passivos que eu tenho pagarem o estilo de vida que eu quero. Temos pena. Ah, mas é que eu nem sempre, eu não gosto muito de treinar, eu nem sempre também me apetece caminhar e fazer passos, nem sempre me apetece controlar a minha alimentação, nem sempre me apetece fazer tanta coisa, mas essa é a grande diferença entre os animais e as crianças. Os adultos têm que fazer coisas que às vezes não lhes apetecem. Claro que às vezes há muita gente que tem muitas tarefas que são obrigatórias e que são difíceis e que nos drenam energia. Por exemplo, uma pessoa que tem 2 filhos e que tem que levar os miúdos à escola, tem que ajudá-los nos trabalhos de casa, dar banho, comida, etc. Eu entendo que tem muito menos energia do que uma pessoa que não o tem que fazer. Mas quando o objetivo é nós chegarmos a algum lado e temos princípios bem alinhados, como o primeiro princípio que eu falei, definir objetivos claros e depois dominarmos os números, fazer pesagem de comida, por exemplo, na minha opinião, é inegociável. Ah, mas porquê? Há tanta gente que emagrece que não pesa comida. É verdade. Há tanta gente que emagrece que não pesa comida. Agora, se vocês me perguntarem se alguém que faz, por exemplo, Men's Physique, Bikini Fitness, algum tipo de modalidade em que o objetivo é estar o mais magro e mais forte possível, sem pesar comida, sinceramente eu não conheço ninguém. Então, fazer as coisas ao calhas, ficar skinny fat, perder parte de massa muscular, a fazer restrição alimentar, qualquer pessoa consegue fazê-lo. O difícil, obviamente não é isso, o difícil é vocês conseguirem depois organizar a vossa alimentação e os vossos números de maneira que percam o mínimo massa magra, ganhem massa muscular provavelmente também no processo, ou pelo menos preservem o máximo de massa muscular e depois no final, claro, consigam fazer os ajustes para, sem esforço, sem suplementos, sem grande trabalho, consigam chegar a uma boa forma física. Isso faz com números, sem números, não conheço, acho que é bastante difícil. Então, primeiro princípio, definir objetivos claros. Segundo princípio, dominar números. Terceiro princípio, e para mim, super importante, fala-se muito pouco sobre isto. Eu falei hoje sobre isso com o meu irmão, e eu acho que isso pode fazer realmente a diferença quando nós queremos atingir metas e quando nós queremos passar do ponto A para o ponto B, que é montarmos um jogo para conseguirmos ganhá-lo. Dentro do nosso diálogo interno, aquilo que eu vejo é que aquilo que condiciona o que nós conseguimos ou não conseguimos fazer é aquilo que nós acreditamos basicamente que nós somos. Então, as derrotas consecutivas transformam-me num falhado, as vitórias consecutivas transformam-me num vencedor. E porquê? Porque exceto pessoas que vivem completamente alienadas do feedback, exceto algumas pessoas que às vezes têm, sei lá, resultados que são muito bons ou muito maus e estão constantemente na direção oposta, por exemplo, aquela pessoa que não tem jeito para uma determinada coisa, olha, para cantar, vou dar um exemplo mais leve, para não ofender ninguém. Uma pessoa que não tem jeito para cantar e acha que canta muito bem, pronto, essa pessoa está um bocadinho fora daquilo que é a realidade e se funciona para ela, tudo bem. Aquela pessoa que é um vencedor, tem montes de resultados na vida, tem uma vida espetacular e acha que é sempre um falhado, são pessoas que também às vezes têm dificuldade em ver o feedback positivo. Mas, na maioria das pessoas, acaba por entender muito bem que quando falha constantemente uma coisa, não sabe fazê-la, ou quando acerta muitas vezes a mesma coisa, sabe fazê-la. Isso vai acabar por moldar e condicionar as nossas crenças pessoais em relação àquilo que nós conseguimos ou não conseguimos fazer. Então, quando o vosso objetivo é montar um sistema de perda de peso, é muito importante que vocês consigam olhar para o sistema que têm na mão e começarem a fazer aquilo que conseguem fazer. Eu vou dar um exemplo. Vocês fazem o reprograma comigo e, sei lá, no quarto dia do reprograma surge um problema no trabalho e vocês vão passar a fazer horas extraordinárias, vão passar a estar menos tempo em casa e não vão consumir o material todo. No entanto, vocês ouviram ali, sei lá, 2 ou 3 dias e aquelas coisas que vocês ouviram fez todo o sentido e vocês conseguem aplicá-las. Por exemplo, sei lá, caminharem mais e medirem a atividade física com o smartwatch. Então, vocês naquela fase não conseguem fazer tudo, mas conseguem fazer uma parte. E aquela parte que vocês conseguem fazer, talvez seja fundamental para que vocês ganhem um reforço positivo em relação àquilo que vocês conseguem e no mês seguinte possam voltar mais fortes. Então, aquilo que eu vejo constantemente é uma pessoa que vai montar o seu próprio sistema, vai montar o seu próprio jogo e em vez de montar com as regras para ganhá-lo, monta um jogo super difícil. Vou-vos dar um exemplo do reprograma, que é clássico. Então, já passaram a primeira fase da matéria, já sabem quantificar a atividade física, já sabem calcular a dieta, já sabem a quantidade calórica que podem fazer, já sabem colocar comida na aplicação, já sabem fazer tudo. Então, em vez de fazerem, por exemplo, um bife de frango com um bocado de arroz e salada, que é fácil de pesar, fazem uma jardineira de vaca com ervilhas, com feijão verde, com arroz feito com, sei lá, com refogado não sei do quê, e depois manda uma mensagem a dizer, Alexandre, olha, como é que se quantifica jardineira de novilho com cabrito, juntamente com feijão verde e lá para dentro com, sei lá, com arroz. Mostrei o arroz todo na jardineira, ok? Fiz um refogado com azeite e agora quero saber como é que eu faço as contas. E, epá, olha, se fosse passear macacos, não, porquê que fizeste essa porcaria? Não eras capaz de fazer, nesta fase do jogo, não eras capaz de fazer pá, bifes de frango com arroz e salada, tiveste de complicar para quê? Pois é que eu estou com muita dificuldade em conseguir gerir pratos compostos. Então não faças, homem. Porquê que estás a fazer isso agora? Ou então começarem, sei lá, a fazer tabelas de Excel complicadíssimas que têm que introduzir números aqui e ali quando são péssimos a matemática ou quando não sabem mexer no computador. Ou quando, por exemplo, sabem que não são disciplinados em meter as coisas dentro de um Excel. Porquê que eu estou a fazer um jogo em que as regras são para eu ganhar? Porquê que eu estou a criar um jogo tão complicado quando eu posso começar a fazer coisas muito mais básicas? Então parece que nós temos o complicómetro dentro da nossa cabeça e às vezes quando temos sistemas simples acabamos por complicar e ao complicarmos vamos perder algumas batalhas e quanto mais batalhas eu perder, mais próximo me considerar falhado eu estou, e isto depois, obviamente, nós fugimos da dor na maioria dos casos, então tudo aquilo que me magoa eu vou acabar por me afastar ou vou acabar por desistir. Eu costumo sempre dizer isto ao meu pessoal do programa, eu tenho péssimo de perder, eu detesto perder, é daquelas coisas que eu mais odeio. Obviamente que se perder não fico, sei lá, os pontapés às coisas, mas já não tenho idade para isso. Mas, pá, se eu tiver a jogar PlayStation com um amigo, sei lá, posso perder um jogo, mas não vou perder 10 seguidos. Se eu começar a perder 10 jogos seguidos, aquilo vai começar, obviamente, a irritar-me. Eu não gosto de ver o meu clube de futebol a perder. É daquelas coisas que me irrita. Sou capaz de desligar a televisão e ir-me embora. Ou sou capaz, por exemplo, de não ler ou não ver nada dos jornais desportivos nas próximas semanas, se o meu clube perder. Portanto, eu detesto perder, ok? Então, se eu detesto perder, porque é que eu vou construir um sistema para emagrecer com regras que me fazem perder? Não faz qualquer tipo de sentido. Então, quando vocês estão a montar um sistema, seja de negócio, seja para perder peso, seja aquilo que for, um dos princípios obrigatórios, na minha opinião, montem o sistema para vocês conseguirem ganhar. Ah, eu só consigo dar 3 mil passos por dia. Monta o sistema para dar 4 mil passos por dia nesta semana. Não ponhas o sistema para dar 15 mil passos por dia esta semana, porque provavelmente não vais conseguir fazê-lo. E como não vais conseguir fazê-lo, vais começar a ficar frustrado com o sistema e vais mandar isto às covas. Ah, é que eu neste momento eu tenho muita dificuldade em fazer jejum de manhã. Não faças jejum de manhã, o jejum não é obrigatório. Come a maçã de manhã, poupa calorias de manhã, faz alguma coisa, mas não montes um sistema difícil, porque se chegares à 1 da tarde desganhado de fome, porque estiveres a tentar fazer jejum, vais começar-te a passar da cabeça, vais começar a ter dificuldades depois em cumprir as métricas e, obviamente, isto não vai correr bem, ok? Já falamos destes 3 princípios que eu acho que são importantes, vamos então começar a falar do quarto, que eu também considero ser fundamental. Começa a jogar. Então, nós muitas vezes
temos tudo pronto, mas está tudo pronto dentro da gaveta. E isso também não só no plano alimentar, mas em outras questões ligadas à vida. Tenho tudo pronto para começar. Então começa. Ah, mas eu só vou começar quando estiver perfeito. Não, tu vais começar quando o jogo estiver montado para tu ganhares. Não é preciso estar perfeito, não é preciso ser um jogo hiper complexo, é preciso é começares a fazê-lo. Porquê? Porque estas pequenas vitórias que vais ter no início vão ser fundamentais para te dar confiança, para começares a aumentar a sua complexidade, aumentares a quantidade de vitórias que tens e aumentares essas vitórias, elas no final vão, obviamente, te levar a um sítio completamente diferente e começar com resultados é muito melhor do que não começar e continuar sempre na mesma. Eu vou-vos dar um exemplo. Estes meses, até porque eu vou fazer 45 anos e nessa altura eu gosto sempre de dar uma prenda a mim próprio e já há algum tempo que deixei de dar prendas materiais, passei a dar a prenda mais importante de todas, que é todos os anos estar melhor do que no ano anterior. Então o meu objetivo este ano é chegar aos 45 anos com perto de 10% de massa gorda. Bom, mais ou menos entre os 10% e os 11% de massa gorda. Acho que nunca tive tão seco em toda a minha vida, nunca cheguei a esses valores. Então comecei a fazer o programa há um mês, vamos fazer dois meses agora. Primeiro objetivo, 24 mil calorias para perder 3 kg de gordura. Consegui na perfeição. Depois meteram-se aí visitas aqui em Cabo Verde, viagens para outras ilhas e dificuldades em controlar a quantidade de comida. Então, por causa disso, eu não consegui manter as métricas como eu queria. Então, o que é que eu fiz? Estraguei tudo aquilo que eu estava a fazer, voltei ao ponto de partida, arrebentei com isto tudo e disse, isto não é para mim, eu realmente sou bom, é para estar para aqui a mandar postas de pescada, agora eu vou fazer aqui é uma chatice, por isso eu não vou fazer porra nenhuma e vou voltar ao ponto inicial. Claro que não, fiz o melhor que podia, fiz de forma a conseguir ganhar o jogo, não só consegui conservar os melhores resultados no início do processo, do primeiro mês, como consegui consolidar um bocadinho daquilo que eu tinha feito e consegui manter no caminho. Então imagina, se eu tivesse voltado para trás, tinha desperdiçado tudo, o que é que eu tinha ganho com isso? Nada, tinha construído na minha cabeça que sou uma besta e que realmente não consigo fazer nada de jeito, e assim vi, olha, que fiz, tive amigos cá, fui jantar fora, vi uns copos à maneira, comi sobremesas maravilhosas, ontem comi na Chical, que é o melhor restaurante, na minha opinião, de Cabo Verde, pelo menos aqui de São Vicente, é sem dúvida nenhuma, é um restaurante que pouca gente consegue encontrar, porque é assim um bocadinho secret, só os locais aqui é que conhecem. É uma senhora que, se estivesse em Nova Iorque, era multimilionária num restaurante, porque ela faz comida dos deuses, ela vai ao mercado todos os dias procurar os melhores ingredientes e nunca tem uma lista certa de comida, a comida é em função daquilo que ela encontra fresco. E eu ontem, eu sou um fã de pudins flãs, tenho na minha cabeça talvez um dia fazer um negócio específico só de pudins flãs, só para vocês verem o que é que eu gosto, e eu encontrei em Cabo Verde os melhores pudins flãs do mundo, mas eu não vos consigo sequer explicar o que é aquilo. Então ela ontem tinha feito um pudim flã de bolacha Maria com leite de cabra. Pá, eu gostava de conseguir passar-vos um bocado de pudim flã para esse lado só para vocês provarem. Há um pudim flã em Santo Antão, num hotelzinho que se chama, um hotel pousada que se chama Pedra Assim, tem um pudim flã feito com queijo terra, que é uma espécie de queijo fresco de ovelha aqui da ilha. Pá, eu há dias fui lá jantar, não havia, eu ia começando a chorar, não havia pudim. Ia fazendo uma birra daquelas de puto, tipo aos pontapés a tudo, não havia pudim. Então, mesmo num processo de perda de peso, num processo de perda de gordura, em que o meu objetivo é chegar aos 45 anos com 10% de massa magra, massa magra era um mau sinal, eu dei-me ao luxo ontem de comer uma grande fatia de pudim da Chical, maravilhoso, e faço isso, obviamente, porque tenho objetivos claros, faço isso, obviamente, porque domino os meus números, e principalmente porque domino os meus números, porque o meu jogo está montado para eu ganhar e porque já jogo já há algum tempo, e por jogar há algum tempo tenho bastante experiência em manipular aquilo que eu quero com a minha alimentação e, olhem lá, surpresa das surpresas, acabei ontem o dia com um déficit calórico de 300 calorias. Então, estes quatro princípios são fundamentais, são super importantes, mas existem mais dois que eu queria partilhar convosco, que eu também considero que são importantíssimos quando o objetivo é vocês conseguirem atingir objetivos, pelo menos no que se trata de composição corporal e perda de peso. Avaliar os números e comparar os números com os resultados obtidos. As estratégias e as métricas que eu utilizo para medir não só calorias gastas como calorias ingeridas são falíveis. Todas as pessoas, sem exceção, perdem peso com déficit calórico, mas as ferramentas que nós utilizamos para medir esse déficit calórico são possíveis de estarem erradas. Então, se eu conseguir comparar os meus números com, ao mesmo tempo, com os meus resultados no espelho, na balança, ou, por que não, num exame de avaliação de composição corporal mais complexo, por exemplo, uma densitometria, eu consigo ir ajustando esses números à medida que o processo vai andando e conseguir sempre atingir resultados que sejam compatíveis com o meu esforço. Isso é importante. Portanto, nós pegarmos nos números, mas depois avaliarmos com o processo. É que eu estou a fazer déficit calórico, mas não consigo emagrecer. Não estás a fazer déficit calórico, desculpa. Não, mas é que eu estou a seguir todas as métricas e não estou a conseguir emagrecer. Não estás a fazer déficit calórico. Se eu pegar os meus fones e mandar os meus fones, assim, a caixinha dos fones ao ar, posso mandar 20 vezes. Se eu estiver, por exemplo, na praia, se não tiver aqui um andaime por cima de mim, se eu mandar os fones 20 vezes, pelas leis de Newton, os fones vão cair no chão nas 20 vezes que eu mandar ao ar, se ninguém os agarrar lá em cima. Então, quando eu faço déficit calórico, eu posso fazer déficit calórico. Se eu estiver a fazer déficit calórico, eu vou sempre perder reservas do meu corpo. Se eu estiver a fazer um déficit excessivo, vou perder massa muscular e vou perder gordura. Se eu estiver a fazer um déficit dentro das métricas corretas, eu vou perder gordura. E, para além da gordura que eu vou perder, posso conservar a minha massa magra, pelo menos a maior parte dela, vou sempre perder também um bocadinho e vou ter resultados. Independentemente de ser uma senhora com 60 anos, que sedentária, que faz não sei o quê, se fizer déficit calórico vai emagrecer, independentemente de ser uma pessoa que é coxa de uma perna, se fizer déficit calórico vai emagrecer, independentemente se faz atividade física ou não faz atividade física, se fizer déficit calórico vai emagrecer. Para quem gosta de filmes clássicos, há um filme que eu gosto muito e gostei muito do filme original e depois vi a versão moderna. É um filme um bocadinho angustiante, mas é pá, espetacular. Eu acho que, se calhar, a maioria de vocês conhece, que é o Papillon. É uma história verídica de um homem que foi prisioneiro numa espécie de um campo de concentração quase ao nível do Tarrafal, que eu tive agora a oportunidade de visitar aqui em na ilha de Santiago, na zona do Tarrafal. Então, o Papillon é a história de um homem que foi acusado de um crime que supostamente não cometeu, foi preso nessa prisão que fica na Guiana Francesa, portanto ali o pé do Suriname, na América do Sul, e esse homem passou por várias privações, uma delas, sem fazer spoiler para quem não viu, foi estar numa solitária, praticamente sem comida durante imenso tempo. E o ator que faz o papel, não sei se ele emagreceu de propósito, acho que sim, não, acho que aquilo não é montagem de computador, ele ficou pele e osso. Portanto, mesmo sem atividade física, numa cela com 2 ou 3 metros quadrados, se vocês não tiverem comida suficiente, independentemente se o vosso metabolismo está alto ou está baixo, são mulheres, são homens, têm 60 anos ou 20, vocês vão sempre emagrecer, vão sempre ficar, quando a restrição é excessiva, cadavéricos, pele e osso. Isso é o que acontece quando nós não comemos, ok? Portanto, princípio universal básico de déficit calórico que vocês podem perder, vocês vão perder peso sempre. O que pode acontecer realmente é vocês não estarem em déficit calórico quando vocês estão a fazer um processo e, por não estarem em déficit calórico, obviamente que isso depois irá condicionar os vossos resultados. Então é bom vocês estarem sempre a medir em função daquilo que está a acontecer com o vosso corpo, tá? Como eu disse no início, este episódio vai ser partilhado convosco no meu podcast e, como tal, está a ser em direto aqui no grupo do Telegram dos Close Friends, e este bip irritante que vocês estão a ouvir é o pessoal a mandar-me mensagens, mas pronto, como não desliguei os sons de aviso, vocês vão receber aqui mais uns 2 ou 3 bips, porque estamos a combinar com a Samarinda para amanhã e então estou a receber essas mensagens por aqui. Último princípio, e também extremamente importante, é vocês conseguirem trabalhar aquilo que são os vossos objetivos, aquilo que vocês estão a fazer em comunidade. Isso quer dizer o quê? Vocês estarem inseridos num grupo que está a fazer as mesmas coisas. Então é muito mais difícil nós fazermos um plano alimentar, nós conseguimos seguir métricas, nós conseguimos ser consistentes, quando à nossa volta as pessoas que estão ao pé de nós não nos ajudam, quando as pessoas não estão no mesmo comprimento de onda. Há sempre também uma questão que está relacionada com isso, também uma frase clichê que se fala muito, que nós somos a média das 5 pessoas que passam mais tempo connosco, no que diz respeito a perder peso, eu considero isso praticamente inegociável, e essa é a minha razão pela qual eu praticamente deixei de dar consultas e passei a trabalhar com os meus clientes dentro do reprograma. Porque quando um cliente está desmotivado, ou ao lado está o marido, sei lá, fazer uma javardeira qualquer, ou os amigos estão a chatear a cabeça quando deviam estar a apoiar, estão a chatear a cabeça porque a pessoa está com alguns cuidados na alimentação, essa pessoa pode sempre pegar no telemóvel, abrir o grupo do reprograma e tem lá mais de 100 pessoas a incentivar, a apoiar, a dar uma palavra amiga, mas acima de tudo a arranjar alternativas, a partilhar ferramentas de Excel, a dar receitas, e isso é uma ajuda enorme na construção de uma comunidade com o objetivo de nós conseguirmos chegar a algum lado. Como eu disse no início, estas ferramentas são transcontextuais. Quando uma pessoa quer ter um negócio, ajuda a estar inserido numa comunidade de empresários. Quando uma pessoa quer, sei lá, começar a correr uma maratona, ajuda a estar inserido num grupo de pessoas que correm maratonas. Quando uma pessoa quer dominar qualquer área, convém estar num grupo de pessoas que trabalham no mesmo objetivo. Nós somos muito bons a copiar comportamentos, a seguir comportamentos, e inspiramos muito pelo exemplo dos outros. Então, o sexto princípio para vocês terem resultados quando se trata de composição corporal é vocês trabalharem dentro de uma comunidade, trabalharem dentro de um grupo, e esse grupo, sem dúvida nenhuma, vai ser importante para vocês chegarem ao resultado final, ok? Então, esse era o conteúdo que eu queria partilhar hoje aqui convosco. Relembrar também que as inscrições do reprograma estão abertas, e relembrar a quem está a ouvir este conteúdo no podcast que as inscrições do reprograma abrem sempre do dia 25, mais ou menos, até o dia 30, se o mês tiver 31, ou de dia 24, mais ou menos, até ao dia 29, porque eu depois preciso de toda a logística da organização, para meter as pessoas no grupo e para organizar a edição do reprograma que está a começar. Então, se vocês estão a ouvir este podcast no dia 3, ou no dia 4, ou no dia 7, e gostavam de participar no reprograma, vão ter que esperar até o final do mês. Se vocês estão a ouvir este podcast perto do dia 20 ou depois do dia 23, 24, provavelmente as inscrições já estão abertas. Basta vocês mandarem uma mensagem pelo Instagram dr.alexandreazevedo e eu explico-vos como é que vocês podem participar, ok? Então, excelente fim de semana a todos, porque estamos a gravar na sexta-feira. Um grande abraço, espero que tenham gostado e vemos obviamente por aqui. Tchau, tchau.